Renascença, a par com o mundo.
Hoje com Henrique Monteiro e Graça Franco, vamos falar sobre as eleições francesas, para já um dos temas da atualidade nacional, Graça Franco, e o debate hoje está centrado na questão das vacinas obrigatórias ou não.
Bom, eu acho que, por definição, deveríamos deixar alguma margem de manobra às pessoas, porque é evidente que uma sociedade responsável é aquela que sabe que as vacinas são bem para os filhos e para a sociedade. Mas quando na sociedade começamos a ver um individualismo tal que se sobrepõe o direito a não vacinar os filhos, ou um suposto direito de não vacinar os filhos, contra o dever de proteger a sociedade do contágio, eu acho que melhor então é obrigatório mesmo, quer dizer, se não há maneira de convencer algumas cabeças de que a cada direito individual deve corresponder um dever para com a sociedade onde estamos integrados. Não somos uma espécie isolada, nós não vivemos numa ilha deserta, portanto, temos que olhar os outros. Mas agora, é evidente que nós estamos a passar à segunda fase, que é agora o direito a não ser contagiado e a caça às bruxas a quem não está vacinado. E as pessoas podem não estar vacinadas, evidentemente, por um monte de razões absolutamente plausíveis, porque desenvolveram, por exemplo, uma alergia grave às vacinas, porque têm debilidades estruturais que não permitem o uso de vacinas, portanto, não vale a pena também agora entrar na caça às bruxas que parecia desenhar-se em relação à morte daquela adolescente, em que foi preciso, para além da dor da morte de um filho, a família fazer saber que, de facto, aquela filha ou aquele filho não podia ter sido vacinado e que, portanto, não havia ali assim nenhum grau de responsabilidade, havia sim uma impossibilidade de proteger a criança.
Henrique, uma colisão de direitos?
Claro, há uma colisão de direitos e de um modo geral o Estado não pode impor uma obrigação destas, mas o que não quer dizer que não possa vir a fazer. Não,
aliás, sou... o Estado neste momento obriga duas vacinas, a difteria e o tétano são obrigatórios.
Não é claro também, mas enfim, não é claro no ordenamento jurídico. E depois também nas escolas obrigam a que se mostre um boletim de vacinas, o que também não é claro, nada é muito claro.
Bem, mas vamos lá dizer. Em todos não.
Em todos, é verdade, mas nada disto é muito claro e eu não acho mal que não seja muito claro. Quer dizer, isto é, vou tentar explicar a minha posição no geral. Primeiro, o pior momento para se estar a discutir se uma vacina deve ser obrigatória, uma vacina de sarampo ou de outra qualquer, deve ser obrigatória ou não é este, porque estas discussões devem ser feitas em ambiente sereno e calmo e não quando acaba de morrer uma adolescente.
Foi o que o governo disse hoje.
Exatamente, e disse bem, e acho que o ministro Adalberto Campos Fernandes o diretor-geral e vários médicos têm dirigido bem a questão, não tenho aí crítica nenhuma. Este é o pior momento. Pronto. Segundo, aquilo que a comunicação social faz e diz que há um abaixo-assinado a favor da vacinação obrigatória, se lerem o abaixo-assinado, não diz lá isso. Diz: recomendamos vivamente que se pense na hipótese da vacina ser obrigatória. Ora, o recomendar que se pense é diferente de exigir.
Agora já não vai a tempo para este surto, de qualquer maneira, não vai a tempo.
Quem subscreve não é legislador, portanto também não pode ir lá fazer a lei.
Mas não pode exigir, mas também não está a exigir que a lei seja assim. Diz apenas que se pense.
Portanto,
uma pessoa pensar, acho que no geral estamos todos de acordo que se pense em qualquer momento sobre qualquer assunto. Terceiro ponto, a adolescente que faleceu numa sequência de acontecimentos que são quase irrepetíveis. Vamos lá ver. Ela é internada porque está com uma mononucleose. A mononucleose
debilita
e faz perder as defesas naturais. Ao pé está uma criança que devia ter sido vacinada contra o sarampo com 12 meses e não foi porque tinha tido um problema de saúde e os próprios médicos aconselharam a que se resolvesse primeiro o problema de saúde. Essa criança contrai sarampo e contagia a adolescente de 17 anos com a mononucleose. E ela, que já tinha as defesas em baixo, apanha uma dose de sarampo bastante alta e aquilo complica-se mais, até que ela, a causa de morte dela, verdadeiramente, é uma pneumonia bilateral. Não, quer dizer, justamente porque aquilo é uma série de acontecimentos extraordinários.
O sarampo raramente mata com
exatamente.
O sarampo. Mata sempre pelas complicações.
Pelas complicações, exatamente. Portanto, isto não é muito repetível, quer dizer, e em Portugal há uma taxa de vacinação superior a 95%, o que quer dizer que é um país relativamente imune ao sarampo. Neste momento. É evidente que com os movimentos anti-vacina, que são, como disse e bem o Dr. Mário Cordeiro, de atrasados mentais, que acho que também não há outra maneira já de lhes chamar, porque as vacinas, quer dizer, existem desde 1790 e não sei o quê, e salvaram milhões de vidas e agora aparecem umas pessoas a dizer...
Não seria melhor esclarecer o tal causa e efeito que eles alegam em relação ao autismo?
Essa causa
no sentido de dizer, isso não faz sentido.
Não faz sentido, mas isso foi desmascarado. Isso foi desmascarado por um jornalista.
Mas isso travaria melhor a tendência do que dizer que é um problema mental.
Claro,
eu não sei se deve ser assim tão peremptório quanto aos riscos das vacinas. Há sempre riscos associados.
Vamos lá ver, tudo tem risco, andar de avião tem risco, andar de carro tem risco, tudo tem risco.
Como aquele médico agora, dizia que o chocolate, engasgar-se com o chocolate pode ser mais provável. Certeza. Sim, está bem, mas ninguém
verdade,
quer ter de
nenhuma
maneira.
Que isso foi desmascarado, que se soube que o médico Wakefield, que levantou essa questão e escreveu na revista Lancet, escreveu a soldo, foi erradicado da ordem dos médicos ingleses, depois de ser desmascarado por um jornalista. Um outro médico que alinhou com ele acabou por suicidar porque o seu próprio neto faleceu por não ter sido vacinado contra uma doença. E ele, com remorso, ou com, pelo que tivesse sido, suicidou-se. Portanto, quer dizer, nada disso faz sentido. Quer dizer, não, eu acho que basta dar estes dois exemplos, que foram os maiores defensores dos movimentos antivacinas, quer dizer, com qualidade para isso, porque eram médicos. Basta dar estes dois exemplos para perceber como é que alguém acha que não, alguém não deve levar uma vacina. Isso é diferente de dizer, então nesse caso deve-se impor a vacinação. Eu também não acho que se deve impor a vacinação, porque se até agora nós tivemos sucesso sem impor mais de 95%, porque é que não vemos como...
Vamos matar o tema.
É um momento inadequado para dar alguns exemplos, mas a verdade é que, por exemplo, em relação à gripe A, em que eu entrei razoavelmente em pânico e vacinei uma das minhas crianças, não é? O que aconteceu foi que, perante a primeira dose, a reação foi de tal modo forte que foram os próprios médicos a aconselhar que não se lhe desse mais dose nenhuma.
Claro.
Portanto, claro que há sempre algumas experiências traumatizantes em relação às vacinas.
Graça, eu devo dizer que, de acordo com a prática médica, mesmo que a rapariga tivesse tido um choque anafilático, e já agora, os outros dois filhos dos senhores também não são vacinados contra o sarampo, e nada diz que tivessem a mesma reação. Quando há um choque anafilático, o que se passa é que, no geral, os médicos recomendam que as vacinas mais importantes sejam dadas à mesma, mas em ambiente hospitalar. Ou seja, não num centro de saúde, não num centro de enfermagem, não no, como é costume.
Com mais controlado.
Mas com controle médico e em ambiente hospitalar.
Mas neste caso da gripe A, foram 8 dias de terror para uma criança que estava absolutamente saudável.
Com certeza.
Com uma meia hipocondríaca.
Com certeza. E se calhar a meia hipocondríaca piorou as coisas. Mas a verdade é que eu também quero dizer, não estou a dizer que não há risco nenhum em vacina nenhuma, mas também não há um único medicamento neste mundo que
claro,
não tenha
risco, isso também é verdade, tenha... um Benuron também pode
quer dizer,
certas,
não há, se vocês lerem as bulas dos medicamentos, nunca mais tomam nenhum, porque aquilo, há sempre a hipótese de uma pessoa fazer qualquer coisa que é terrível. Agora, a verdade é que toda a gente toma aspirina e toda a gente toma, aspirina é marca, não é? Não sei, toma ácido acetilsalicílico e paracetamol e mais não sei quantos.
A penicilina é perigosíssima.
Bem, começar, se uma pessoa for verdadeiramente alérgica à penicilina, morre logo, portanto, aí. Aliás, basta a injeção ser mal dada e entrar na veia, portanto, para fazer uma embolia.
Posologia, pausa.
Dizer, não sei se estamos a desmoralizar as pessoas.
Não estamos. Eu acho que as pessoas.
Podemos fazer uma pausa, doutor Henrique Monteiro?
Vamos agora para outro assunto que ia dizer que eventualmente possa dar menos dores de cabeça, mas se calhar não é.
Sim, é verdade. Vamos ver como é que está esta possibilidade de um surto de populismo na Europa vir ou não vir a aparecer. Aqui começo por ti, Henrique Monteiro. Então, temos aqui 4 candidatos de primeira fila para a segunda volta das presidenciais francesas. Dás como boas estas sondagens, quando mal tem... Nós só temos comentado nestes cenários, não temos saído muito bem.
Não, a gente nunca... Quer dizer, as sondagens é que falham.
Culpa
e a gente
não é
falha,
nossa.
A gente falha porque comenta as sondagens da duas por boas. A mim parece-me evidente uma coisa, é que a Marine Le Pen passa à segunda volta. Ponto número um. Gostaria muito que ela passasse à segunda volta em segundo lugar. E, portanto, que essa sondagem fosse verdade. Que Macron ficasse em primeiro lugar. Agora devo dizer uma coisa.
Porque é que gostarias que passasse à segunda volta?
Macron...
Le Pen...
Eu não gostaria que ela passasse. Eu acho é que ela vai passar.
Ah.
Não... Calma.
Gostaria que fosse em segundo lugar.
Sim. Gostaria que a passar que fosse em segundo lugar.
Certo,
agora,
certo,
se não
certo.
Passar, melhor. Mas só que acho isso quase improvável, não é? Porque
okay.
Le Pen é que tem o eleitor... Quando se faz aquelas perguntas ou sondagens sobre a fidelidade de voto, não é? É que tem mais votos seguros é Marine Le Pen. Portanto, enquanto os outros andam em taxas de 60, 60 e tal por cento de voto seguro, ela tem 80, 80 e tal por cento. Portanto, parece-me que a Marine Le Pen terá sempre 20 e tal, 23, 24, e que isso vai dar para passar à segunda volta, ou 22, ou o que for. Agora, gostaria que ela passasse em segundo lugar. Eu devo dizer o seguinte, eu não sou, também não deixo de ser, um admirador de Macron. Eu não sei muito bem quem é Macron. E acho que poucas pessoas sabem quem é Macron. Macron é uma figura estranha, quer dizer, tem ali, ele nunca foi eleição nenhuma, a primeira eleição que vai é para Presidente da República, corre o risco de ser eleito na primeira eleição que vai, nunca foi um político propriamente dito, criou um movimento que é com as iniciais dele, que é o En Marche, Emmanuel Macron, fala muito de poesia, pai de flores e de campo e de não sei o quê, quer dizer, é muito poético, é muito... tem a vantagem de Macron é que Macron é europeísta e é aparentemente um homem central, quer dizer, não é um fanático, não é um populista, não é um radical e portanto, quer dizer, pode representar um país como a França, onde, mesmo assim, a grande maioria, tirando Le Pen e mais uns tantos, a grande maioria são eleitores moderados. Mas eu, sinceramente, não sei muito bem quem ele é. Fillon, que é da União, o MP, portanto, da maioria, aquilo que é o Partido de Sarkozy.
O centro-direita.
Centro-direita, o Partido de Sarkozy, e que veio do golismo.
Juppé.
E que vem do General de Gaulle, do Rassemblement pour la République, RPR. Mas o Fillon, quer dizer, era uma hipótese, mas Fillon meteu-se em tais alhadas que eu acho que aquilo já também é demais. Quer dizer, aquelas coisas...
Ainda assim não desceu ao nível do candidato do Partido Socialista, do ponto de vista da sondagem.
Já lá vamos. Depois temos Mélenchon, que é uma... Quer dizer, Mélenchon é um tipo de extrema-esquerda, praticamente, ou mesmo de extrema-esquerda, que é também contra a Europa e, portanto, era um desastre. O principal, quer dizer, digamos que o cenário mais desastroso seria uma segunda volta entre Mélenchon e Le Pen. E, por fim, quer dizer, está fora de combate já, Benoît Hamon, o candidato do Partido Socialista, porque o Monsieur Hollande, não foi só ele, e o Manuel Valls e aquela gente toda, conseguiu uma coisa extraordinária, que foi destruir aquilo que era o maior partido de França, que era o Partido Socialista Francês. É uma coisa extraordinária o que eles conseguiram, pronto. Acho que até é um caso de estudo, como é que se consegue chegar tão baixo. Porque ele, salvo erro, as sondagens de Benoît Hamon andam pelos 9 ou 10%.
Sim, no máximo 11.
O máximo 11, quer dizer, isto é uma coisa que é vergonhoso, não é? É ridículo.
Também lhe puxaram o tapete, não é? Portanto, os do próprio partido já lhe puxaram o tapete.
Mas os do próprio partido puxaram-lhe o tapete porque foram para o Macron ou para o Mélenchon. Quer dizer, porque, na verdade, o Partido Socialista Francês tem o mesmo problema que muitos partidos sociais-democratas. A gente vê, por exemplo, o Jeremy Corbyn na Inglaterra, não é? Qualquer dia metade do partido foge-lhe para os liberais-democratas.
Vamos ouvir a opinião da Graça.
E por aí fora.
Bom, eu, graças a Deus, não sou francesa, porque perante este quadro, isto parece-me tudo, de facto, um desespero.
Podias ser candidata, se fosses, podias ser tu própria candidata.
Um verdadeiro desespero. Agora, há cenários que eu acho mesmo de terror. E o cenário de terror, para mim, seria Mélenchon-Le Pen. Sendo que este cenário não está completamente excluído. E sendo que o Sr. Mélenchon, que é de facto de extrema-esquerda, mas é, enfim, é o equivalente ao nosso bloco com a mesma origem e tudo. Trotskistas.
Um Pablo Iglesias.
Exatamente.
Portanto, mas é pior porque ele continua a defender o Chávez e as coisas, quer dizer, ele tem mais... É mais descarado
que o
Bloco de Esquerda. Não quer dizer que o Bloco de Esquerda não defenda, mas...
E não está a apoiar nenhum socialista, portanto, ainda é mais descarado.
É mais
original. Agora, tem, digamos, todos os defeitos, portanto, é contra a casta, sendo que a casta é todo o poder instituído, mais ou menos, e nas redes sociais tem utilizado aquilo que eram as velhas técnicas mesmo da extrema-esquerda. Hoje há um artigo muito interessante de um caricaturista no Le Monde, exatamente que foi, digamos, super perseguido depois de, pela primeira vez, se ter metido, digamos, com os Mélenchonistas, que têm uma espécie de estratégia de ataque a todas as frentes, de forma concertada, portanto, inviabilizando...
Sendo que ele é contra a casta, mas trabalhou na banca também. Quer dizer, aquilo é tudo muito estranho, não é?
Pois.
E é moderno, fazem comícios com hologramas.
Com hologramas,
está em vários comícios ao mesmo tempo.
É
um dominador das novas tecnologias, no seu melhor, não é? Mas o ISIS também é um dominador das novas tecnologias. Portanto, eu acho que esse seria um cenário absolutamente catastrófico. Embora acho que os franceses também tiveram muita culpa em que a senhora Le Pen esteja na posição em que está, porque em 2002 deviam ter aprendido com a subida ao poder do pai Le Pen e, de facto, não fizeram depois nada para contrariar aquilo que era a gênese do populismo.
Mas ela vai além do pai.
Não, ela também
em vários aspectos.
É mais civilizada, ou seja, ela também está
é menos agreste que o pai.
Ela fez
menos.
Todas as mudanças necessárias para tornar aquilo que era um partido marginal num partido...
Central?
Central não será.
Não, central no sentido...
Na política francesa.
Aceitável.
Não é central, não é central
do centro. Exatamente.
É central no sentido que é central na política.
Agora, aqui assim é como no sarampo, ou seja... Não é um problema só dos franceses, é um problema também dos europeus. Quer dizer, se por acaso os franceses não se vacinarem contra estes dois extremos, todos os outros, não é? Portanto, portugueses incluídos, vamos ficar contagiados e muito contagiados.
Mas já não há contágio, da Holanda não houve contágio. Portanto, esse dominó...
Tomaram a primeira dose só. Em relação à Holanda, eles tomaram a primeira dose porque... Apesar de tudo.
Temos as eleições inglesas.
Exatamente. Agora, aqui assim era um contágio numa sociedade muito debilitada. Eu acho que, ainda por cima, o senhor Macron, que é conhecido dos franceses como tendo sido um ministro de Hollande, portanto, e um banqueiro, um ex-banqueiro, portanto, haverá, apesar de tudo, maior conhecimento da figura do que nós temos dela, é original como pessoa, tem assim umas opções originais enquanto poeta, enquanto pessoa, mas não tem um programa organizado, ou seja, também não se percebe muito bem se ele quer para a França uma espécie de
ele é um redentor socialista. Para ele. Quer dizer, ele apresenta-se como um redentor.
Pois isso também não é um grande cartão de cita, não é?
Quer dizer, é melhor que os outros, é menos mal que os outros, não sei o que é.
Le Pen também se apresenta como tal.
Também, eles apresentam-se todos.
É a França aos franceses, diz a senhora Le Pen, igualzinho ao senhor Trump, e nesse ponto de vista ela bateu palmas antes de todo o mundo à eleição do senhor Trump, e percebe-se bem porque há muitos pontos de contacto. Mas há ainda mais pontos de contacto entre a senhora Le Pen e o senhor Mélenchon. Portanto, a extrema-esquerda e a extrema-direita francesa têm um programa muito em comum, desde o ponto de vista até da questão dos refugiados, porque o senhor Mélenchon também não é uma porta aberta, nem fronteiras abertas, ambos querem deixar a Europa, portanto há ali uma partilha muito grande de algumas coisas. E depois o senhor François Fillon, de facto, pela sua gestão pessoal, não inspira muita confiança, porque tem aquele problema que não era ilegal, mas de ter a mulher e os filhos no gabinete, mas não é assim uma coisa que fique muito bem.
Mas manteve-se na corrida e lá se aguentou.
Houve muita pressão para ele sair. Quer dizer, questionamos-nos do ponto de vista ético, não é? Não tanto do ponto de vista da legalidade, porque
sobre esse aspecto, a França tem um belo ranking de presidentes.
Portfólio.
É um portfólio de presidentes, o Chirac, o próprio Mitterrand.
Chirac salvou a França na altura do Sr. Le Pen.
Sim, também, mas de qualquer forma, depois também teve aqueles problemas todos na Mairie de Paris, em que foi condenado em quase todos os
processos. É que se a França
o próprio Sarkozy.
As primárias dos republicanos. Juppé também teve.
Quer dizer, as primeiras aquilo é tudo muito mal.
Agora, mas eu acho que, apesar de tudo, o Sr. Fillon, apesar desse problema...
Fillon. Vou parler français, madame.
Oui, mais... Neste momento, baralhei-me. O Sr. Fillon, em francês, mas Fillon em português, se nós fizermos a pequena adaptação linguística, eu acho que provavelmente passará à segunda volta.
E não Macron. Ah, sim. Isso para mim é uma grande novidade que me estás a dar.
Estão empatados nas sondagens, não estão assim.
O Macron, a última sondagem, o Macron
tem 24, Le Pen 22,5, Fillon 19,5, Mélenchon 18,5.
É só para dizer que são 5 pontos de diferença.
Mas isto na margem das sondagens, vais ver.
Eu já disse que as sondagens não dão
30 segundos.
Não será Macron, nenhuma.
Vamos lá, Henrique.
Vamos às sondagens, 30 segundos.
Não, é sondagens não, sugestões.
Sugestões. Pronto, então eu sugiro o último livro do Gonçalo M. Tavares, que se chama A Mulher Sem Cabeça e o Homem do Mal Olhado. Isto é um livro...
Uma leitura política.
Vejam que o título é... mas é um bocado mitológico, é um universo de ficção muito do Gonçalo M. Tavares. É um livro da Bertrand Salvoeiro.
Num dia como hoje, em que há a canonização anunciada dos pastorinhos, eu sugiro o livro que estou a ler, mas há vasta... bibliografia sobre o tema. É Francisco Marto, Crescer para o Dom, e é um texto que mostra porque é que estas crianças não são canonizadas por terem visto Nossa Senhora, mas por terem sido crianças exemplares na sua forma de amar a Deus. E por isso é que elas são canonizadas, não é por causa da aparição em si.
Henrique Monteiro, Graça Franco, foi o Conselho de Diretores.
Renascença, a par com o mundo.